Ok, nós estamos acompanhando o livro de Ezequiel, esse tempo de cativeiro. Temos falado várias coisas sobre os períodos em que ele profetizou. E na semana passada a gente viu algumas mensagens de restauração. Antes desse período, assim, como no livro de Jeremias, Ezequiel também tem um período, assim, tem uns capítulos e um período de tempo também em que ele fala especificamente sobre restauração. Era uma época de juízo, era uma época de muita aflição, a época do cativeiro. Durante os primeiros 24 capítulos de Ezequiel, ele fala mais sobre juízo, ele fala mais sobre destruição, sobre a disciplina de Deus, sobre a nação de Israel, que terminaria com, culminaria, né, com a destruição de Jerusalém. Então, os primeiros 24 capítulos são mais sobre juízo, mas nós vimos na semana passada algumas profecias já nesse período em que ele fala sobre restauração. Depois do capítulo 25 em diante, ele fala sobre outras nações, porque Deus usou outras nações para julgar seu povo. Ele usou Babilônia, usou Egito, usou a Síria e Síria. Então, ele usou outras nações para julgar seu povo, mas depois ele falou assim: mas eu também vou julgar essas outras nações. Então, no capítulo 25 em diante, ele fala de outras nações. E depois nós vimos que no capítulo 33, né, eles recebem a notícia bem atrasada de que Jerusalém tinha caído. E nessa, quando veio essa notícia que Jerusalém tinha caído, aí, que é no capítulo 33, aí no capítulo 34, que é onde nós vamos começar hoje, ele começa a falar sobre restauração, ok? Então, assim como Jeremias tem vários capítulos, é que Jeremias, esses capítulos do livro de consolação de Jeremias não foram necessariamente na mesma época que ele profetizou. Agora, Ezequiel, ele é um livro cronológico e ele assim que Jerusalém caiu, assim que, vamos dizer assim, era a última esperança, e vocês talvez não tenham aqui, né, mas é aquela folha que eu dei para vocês com as quatro colunas da esperança e da firmeza. Assim, a nação de Israel, como nação de Deus, era firmada em quatro colunas, né, que era a aliança de Deus com seu povo, a terra de Israel, a cidade de Jerusalém, onde estava o santuário, e o descendente de Davi, que era o descendente de Davi, que era o rei sobre o seu povo. Então, essas quatro colunas eram a firmeza. Eles achavam assim: nós estamos na terra, tem sofrido alguns ataques, mas nós estamos na terra. Eles achavam que a aliança estava em pé, mas eles tinham quebrado a aliança. E Jerusalém ainda tem, o templo está aqui, nós ainda temos um descendente de Davi no trono. Então eles ficavam assim, com essa esperança de que pode parecer o pior, mas ainda Deus não nos abandonou. E Jeremias e Ezequiel, que viveram nessa época, eles foram falando: a cidade vai cair, vocês vão ser arrancados da terra, eu estou quebrando a minha aliança com vocês. Minha aliança no sentido de Deus não estava quebrando a aliança de forma perpétua, mas ele estava quebrando as condições da aliança que tinha de proteção, de defesa, de estar com eles. Ele estava suspendendo. E nós vimos em Ezequiel como ele, né, Deus conduziu para o templo, onde a glória de Deus se afastou do templo, se afastou da cidade, por causa das abominações que eles fizeram. Então, tudo isso era para mostrar que aquilo em que eles estavam confiando, e aí que entra essa questão que nós podemos aplicar para nós. No que nós estamos confiando? Ah, nós somos a nova aliança, nós temos a aliança no sangue de Jesus, nós somos a igreja, Deus jamais vai nos abandonar. Sim, Deus jamais vai abandonar, mas existem coisas que podem ser retiradas. Deus retira a sua presença, Deus retira a sua glória, Deus retira a sua proteção, né, por causa da nossa infidelidade. Né? Então, aliança é algo que tem responsabilidades, ainda que Deus tenha feito uma aliança incondicional com Abraão, uma aliança incondicional com Davi, uma aliança incondicional através de Jesus, não vai voltar atrás. Deus vai cumprir a aliança com Abraão, Deus vai cumprir a aliança com Davi, mas pode não ser conosco. Então, existe algo que uma aliança requer uma correspondência, né? O casamento é o exemplo que Deus fez para a gente viver, que existe algo que depende das duas partes, né? Para haver aliança, as duas partes precisam corresponder, precisam cumprir as condições da aliança. Se uma parte não cumpre a aliança, essa aliança, ainda que seja uma aliança com Deus, ela pode ser quebrada. Não no sentido, Deus sempre fala, não no sentido sim de que eu não vou mais ser fiel à minha aliança, eu vou abandonar a descendência de Abraão, ou vou abandonar, não vou mais cumprir a nova aliança em Jesus. Isso não vai acontecer, mas pode acontecer conosco. Entenderam? Como João Batista falou, vocês acham que são filhos de Abraão? Deus pode suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Deus não tem dificuldade de ter uma descendência de Abraão para ele ser fiel a Abraão. Agora, então pode não ser vocês. Então, isso que a gente sempre precisa ver. Então, hoje nós começamos no capítulo 34. Como eu tenho enfatizado, assim, é bem significativo que essas profecias começaram logo após a queda de Jerusalém. Ou seja, Ezequiel não precisa mais profetizar: Jerusalém vai cair, vocês precisam parar de confiar que Jerusalém não vai cair. Não, Jerusalém já tinha caído. Então, não tinha mais que falar sobre isso. Agora ele começou a falar sobre a fidelidade de Deus para com as suas promessas, para com o seu povo. Ok? Então, do capítulo 34 de Ezequiel até o final do livro, ele só vai falar de restauração. Só restauração. Então, vamos começar. Ezequiel 34, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Então você falou assim, mas você não falou que ele vai falar sobre restauração? Ele já começa falando, mas calma que vocês vão ver o contexto. Ele está falando contra os pastores. E quem são os pastores? Contra quem Ezequiel, contra quem Deus está falando por meio de Ezequiel? Que às vezes ele fala explicitamente sobre profetas, eles tinham profetas. Contra reis, eles tinham reis, príncipes, governantes, né? Quem eram os pastores? Contra quem que ele está falando quando ele fala pastor? Não tinha igreja evangélica naquele tempo, então não tinha, né, a figura do pastor que a gente conhece hoje. Claro que nós podemos nitidamente fazer a relação com pastores, mas é importante você entender assim, contra quem, qual era o contexto que ele estava falando nessa época. Eu não vou reler muitos textos que tem antes, mas Deus sempre usou, por causa do contexto que o povo naquela época vivia. Eles tinham muito, uma das atividades principais que eles tinham era pecuária, né? Era assim, rebanhos. Então eles tinham, né, ovelhas, tinham muito usado, mais usado de ovelhas, né? Mas eles tinham outros rebanhos, né? De cabritos, de vacas. de gado, mas ele falava assim, usava principalmente essa figura de ovelhas, e isso é usado na Bíblia toda, né? Em vários lugares. Então, quando Deus falou assim, eu tirei meu povo do Egito, guiei como rebanho, ele sempre fala em Deuteronômio, em Isaías, nos Salmos, ele sempre compara o seu povo a um rebanho. E, portanto, as pessoas que estavam à frente do rebanho, que cuidavam do rebanho, ou pelo menos que deveriam cuidar do rebanho, eram chamados de pastores. Então, esse termo pastor é interessante porque é usado para englobar não só um rei, um príncipe, mas todas as pessoas que eram responsáveis. Então, aí entrava os sacerdotes, que eram líderes, todas as pessoas, né, profetas, todas as pessoas que eram consideradas, de alguma forma, líderes, que cuidavam do rebanho. E, por isso, quando nós aplicamos isso, eu vou sempre repetindo isso para sempre ficar claro, que as profecias do Antigo Testamento, elas têm uma aplicação literal. Quando Ezequiel, né, é isso que nós estamos assim, enfatizando bastante, que é importante a gente entender, porque a igreja cristã, não é o meu assunto, assim, eu poderia falar muito tempo sobre esse assunto de Israel e a igreja, mas a igreja cristã, ao longo dos séculos, e isso começou lá no comecinho, cento e poucos anos depois da igreja primitiva, já começou uma linha de interpretação da Bíblia, e isso na época que nem tinha o Novo Testamento ainda, porque demorou bastante para ter as escrituras do Novo Testamento. Então, antes mesmo que houvesse assim, uma definição exata assim, do Novo Testamento, as pessoas liam as escrituras. O que, que eles tinham? O Antigo Testamento, que a gente chama o Antigo Testamento, e muitas pessoas hoje estão até falando que é uma terminologia que não é bíblica, né? Deus não falou assim, eu estou dando a Bíblia para vocês, não tem, né? A palavra Bíblia é livro, né? Em grego, então assim, a Bíblia, né? Não é um termo bíblico, né? Não existe essa palavra Bíblia, e não existe a palavra, essas são as escrituras do Velho Testamento, e essas são as escrituras do Novo Testamento. Isso não é, a Bíblia também não fala assim. E quando a gente fala Velho Testamento, já cria dentro de nós uma ideia assim, velho, não é válido hoje, ultrapassou. E isso não poderia ser mais distante da verdade. Então até as pessoas, né, os judeus messiânicos, por exemplo, eles falam assim, as escrituras hebraicas, né, porque todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então, assim, às vezes eles usam outros termos justamente para fugir dessa ideia assim, de velho e novo. Claro que é bíblico falar que Jesus trouxe a nova aliança. Jeremias falou da nova aliança. Mas o que é a nova aliança no conceito original? Então, essas escrituras, elas têm uma aplicação literal. O que é essa aplicação literal? Eles estavam, Ezequiel, Jeremias, estavam falando para o povo de Israel, estavam falando, vai haver uma restauração, está na pior época, chegou ao ponto máximo, aquilo que Deus previu lá atrás com Moisés, se vocês forem desobedientes, eu vou usar vários graus de disciplina, eu vou primeiro pegar de leve, depois vou pesar um pouquinho mais, depois eu vou aumentando para vocês se arrependerem, para voltarem, para não ter que usar a medida mais drástica, mas tem uma medida drástica, que é cativeiro. Então nós estamos estudando esse período, quando veio a medida mais drástica de que Deus poderia usar, que não era dizer, nunca mais vocês serão meu povo, não era isso, eu vou arrancar vocês da terra, vou permitir que a minha casa, onde está o meu nome, a minha cidade, o descendente que eu coloquei sobre o trono, Deus está falando assim, eu vou permitir que eu seja envergonhado. A gente pensa assim, Deus permitiu que o povo fosse disciplinado, mas vocês já pensaram sobre o que Deus passou, a vergonha que Deus passou? Hoje acho que nós não vamos chegar lá, mas no capítulo 36 aqui, ele vai falar assim, eu fiquei com vergonha. Deus falou assim, eu fiquei com vergonha, eu fui envergonhado e eu vou resgatar. Deus fala, eu vou resgatar a minha honra. Isso é lá no capítulo 36. Mas Deus está dizendo, eu vou chegar ao ponto máximo, mas esse ponto máximo não é irreversível, não estou abandonando para sempre. Então, as profecias, elas têm um cumprimento literal. O cumprimento literal é, este povo, povo de Israel, que foi para o cativeiro, vai voltar. Ah, mas isso já aconteceu. Ficaram 70 anos no cativeiro e voltaram. Mas a gente nota que essas profecias falam muito sobre um outro retorno. Porque várias coisas que falam aqui sobre a restauração, primeiro que eles foram para Babilônia, foram para a Síria, mas tudo na região que hoje nós conhecemos como Iraque. E depois que a Pérsia dominou Babilônia, né, no tempo de Daniel, também muitos judeus foram para lá, né, que é a região que nós conhecemos como Irã. Mas é por ali, não é assim uma grande abrangência. E as profecias falam de um retorno de todas as nações, nações distantes, dos confins da terra, Deus vai buscar o seu povo e trazer de volta. Então, claramente, a restauração que ele está falando não é a restauração de Babilônia apenas, foi um primeiro cumprimento, mas tinha uma outra, nem tinha acontecido a segunda diáspora e ele já estava falando da restauração, ok? Então, essas profecias têm um cumprimento literal, mas também têm um cumprimento espiritual, nós podemos aplicar. Nós não podemos, o que eu estava dizendo assim, que no início da igreja, a igreja aprendeu a interpretar as escrituras de uma forma que deixasse esse cumprimento literal de fora. Né, o cara mais conhecido, assim, chamado um dos pais da igreja, Orígenes, ele foi muito forte nisso. Agostinho, que é muito conhecido também, eles tinham essa ideia assim, de que as coisas das escrituras devem ser interpretadas não literalmente. O povo de Israel não vai voltar para a terra, Deus não quer mais terra de Israel, Deus não quer mais Jerusalém, Deus não quer mais um descendente físico de Davi. Então aprenderam a interpretar as escrituras e isso foi passando para a igreja. E nós, mesmo que ninguém aqui tenha feito um curso sobre isso, nós aprendemos a ler a Bíblia assim, porque todo mundo lê a Bíblia, todo mundo prega, todo mundo usa, né? Esses dias a gente estava conversando assim, com um grupo de irmãos, mesmo pessoas, eu por exemplo, meu pai cria na restauração literal de Israel, né? Então, mas mesmo a gente tendo essa ideia, a gente lia assim, Jeremias 31, a nova aliança, e tudo que falava em volta no contexto sobre restauração de Israel, a gente deixava de lado, o interesse para nós é a nova aliança. Ezequiel, nós vamos ver também a profecia dele, ok? Então, isso é um grande erro, né? Nós interpretarmos a Bíblia como se o que eles queriam dizer naquela época para aquele povo não fosse verdade. Torna, na verdade, Deus um mentiroso, né? Fala assim, ó, eu estou prometendo, né, como, sei lá, pai e mãe promete uma coisa para a criança, né, se vocês forem... né, obediente, se vocês se comportarem direitinho, eu vou dar um docinho para vocês. Aí depois chega a hora do docinho, assim, não, esse docinho, na verdade, não significa docinho, esse docinho significa que eu vou sorrir para vocês, que eu vou abraçar vocês. O que a criança vai pensar, né? Assim, o que meu pai ou minha mãe fala não é verdade, né? Porque aquilo que você fala, não, hoje a gente tem outro entendimento, mas espera aí, Ezequiel e Jeremias, os profetas, eles profetizavam e o povo que entendia naquela época, que ouvia, entendia, era uma linguagem clara para eles. Então, nós podemos dizer, não, Deus está cumprindo para nós de outro jeito. A terra prometida não é Israel, a gente vai embora para o céu, lá que é Israel, né? para o povo, se isso é verdade, para o povo naquela época, Deus estava mentindo. Porque Deus sabia o que eles estavam entendendo. E Deus falou numa linguagem que eles podiam entender. E se Deus falou assim, eu estou dizendo isso, mas aí depois fala assim, brincadeira, não estava querendo dizer isso. Como é que Deus fica nessa história? Ok, mas vamos lá. Então, os pastores estão voltando. Quem são os pastores de hoje? Quem são os pastores? Tem uma aplicação literal, mas tem também uma aplicação para a nossa vida. Claro que tem. Então, quem são os pastores de hoje? O cara que está à frente de uma igreja? Sim, mas não só ele. Pai e mãe não são pastores do seu rebanho, dos seus filhos? Pessoas que são responsáveis por um grupinho de oração, por um grupinho de comunhão, não são pastores? São. Por isso que ele usou um termo abrangente. Ele usou um termo que pode significar qualquer pessoa que cuida de ovelhas, que cuida de pessoas que precisam de alimentação, que precisam de proteção. As ovelhas são indefesas. As ovelhas, né, muitas pessoas já fizeram esse estudo, não vou entrar nisso, sim, mas por que, que Deus escolheu ovelha? Por que, que ele não escolheu cabrito, né? Porque o cabrito, a cabra, o bode, né, assim, eles são animais independentes. Eles não precisam de ninguém, eles se viram. Né? E ovelha precisa de cuidado. E ovelha não se vira. Você espalha as ovelhas, elas não sabem o que fazer. Elas caem no precipício, elas não têm noção, elas são bobinhas, igual a gente, né? Nós somos bobinhos, né? A gente não sabe, a gente acha que sabe, mas não sabe. A gente tem cabeça, como é que eu posso falar? A gente tem um instinto de cabrito, mas nós somos ovelhas, né? A gente acha que é cabrito, mas a gente não é, porque a gente não consegue se virar, né? Então, nós precisamos de cuidado. Então, nós temos um capítulo, tem outros capítulos que falam sobre isso, mas esse, assim, tem vários capítulos nos profetas que falam de falsos profetas, falam de líderes, tem vários capítulos que falam sobre isso. Mas esse é o capítulo mais forte que fala sobre pastores. Pastores. Então, é um capítulo abrangente. E é um capítulo que Deus fala duro, né? O Novo Testamento fala, né, de sim, cuidado, nós somos responsáveis, mas ele assim, Paulo, por exemplo, fala assim, não queira ser mestre, você vai ser mais responsável, não queira ser dono, não queira ser sábio demais aos seus próprios olhos. Né? Mas é claro que Deus quer que nós sejamos, que nós tenhamos coração de pai e mãe, que nós tenhamos coração de pastor. Então, a principal coisa que ele fala já no versículo 2, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. O pastor, ele fica o dia inteiro cuidando das ovelhas, para que as ovelhas tenham o que comer, para que as ovelhas sejam protegidas. Então, ai daqueles que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas, comeis a gordura, né? Vocês se aproveitam do rebanho, vocês comem a gordura, vocês se vestem da lã, degolais o cevado, né? Vocês matam aquele animal que está pronto, assim, isso é, né? na comparação, né? não tem nenhum paralelo, né? Não é para matar nenhuma ovelha, para a gente se alimentar, mas era a figura do rebanho, né? O rebanho era criado para trazer alimentação, mas ele está dizendo, vocês estão cuidando só tendo em vista a vocês mesmos, vocês não estão cuidando realmente do rebanho. E aí ele dá a lista no versículo 4, a fraca não fortalecestes, sabe aquela ideia assim de muitos líderes? Ah, se a pessoa fica pedindo muita ajuda, deixa para lá, que vá para outra igreja mesmo. Fica assim, sempre me perturbando, sempre pedindo ajuda. Né? Assim, gente, o pastor é para quê? Né? Para que que é? Para que que Deus colocou pastores? Para cuidar de quem não consegue se cuidar. Então, o fraco não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer. Ah, aqueles que não querem ficar aqui, quantos... Né? Gente, meu objetivo aqui não é ser crítico de pastor. Eu falei no início que todos nós somos pastores de alguém. Se nós não somos pastores de ninguém, tem alguma coisa errada. Porque de alguém nós precisamos ser pastores. Isso não significa ministério público, isso não significa... Isso significa cuidado. Cuidado. Ter cuidado de quem precisa de cuidado. Se importar com quem está fraco, doente, quebrado. Né? Mas, assim, a ideia que eu quero passar é, quando alguém dá muito trabalho, é claro que existe uma decisão própria. Tem ovelha que não quer receber cuidado, tem ovelha que tem a cabecinha de bode, vai sozinha mesmo, né? E tal. Assim, isso acontece. Mas o que eu quero dizer é, quando qualquer líder, e isso pode sim, isso, gente, isso tem a ver com filhos, isso tem a ver com pessoas, não fomos nós. Uma coisa importantíssima que eu aprendi anos atrás, né, alguém falou, nunca esqueci, que Jesus, né, em João 17, ele falou assim, Pai, eu cuidei daqueles que o Senhor me deu. Em outras palavras, Jesus estava assim, não fui eu. Se fosse eu, talvez eu não teria escolhido Pedro. Mas o Senhor escolheu. Deus coloca pessoas na nossa vida. E eu tive a oportunidade, assim, sempre vendo, quem que Deus colocou? Eu não escolhi. Não é questão assim da gente ir, sabe aquele negócio que na escola vai fazer dois times de futebol, sei lá, de qualquer esporte, assim, aí fica um monte, escolhe dois capitães, né, um de cada lado, e ele vai escolhendo, sempre os melhores primeiro, né? Eu quero no meu time o cara que joga bem, né? Vai escolhendo, e os que ficam por último ficam assim, murchinhos, né? Assim, ninguém me quis, né? Aí no último, assim, bom, né? Não ficou para ninguém, vem para o meu time, né? Com Deus não é assim, não é você que escolhe, não é você que sai, quem são minhas ovelhas, quem que Deus colocou aos seus cuidados. Gente, isso é impressionante, tem gente que Deus colocou, que Deus encostou na gente por várias circunstâncias e não é você que escolheu, mas você pode escolher não cuidar, isso você pode, e por isso que ele está falando, você precisa cuidar daqueles que Deus te deu. Tem pessoas que olham para você, tem pessoas que sentem, né, que encostam em você. Então, são pessoas que Deus colocou para você cuidar. Né? Então, essas pessoas, você não deve falar assim, ó, gente, se alguém, né, eu vou usar um exemplo assim, né, que acontece muito nas igrejas, mas que pode acontecer em qualquer situação mais informal também. Assim, ó, gente, se vocês não estão gostando da igreja aqui, tem muitas igrejas por aí, podem ir. Né? Então, muitas vezes a gente tem essa atitude assim, alguém não gosta, eu não preciso agradar ninguém, fica aqui quem quiser. Isso é porque no Brasil, você pode abrir um salão em qualquer lugar e vai encher de gente, parece, né? Não sei, né? Assim, pelo visto, você, né, quantas pessoas abrem uma igrejinha e vai gente lá. Então, tem gente. Agora, tem lugares que passam o ano inteiro e nenhuma pessoa, né? Países muçulmanos, países assim, que não tem essa abundância. Lá, eu acho que os pastores não falam. Você não está gostando daqui, vai para outra igreja, porque não tem outra igreja para ir. Mas a questão é quem que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Então, ele fala, né, a desgarra, versículo 4, no final, a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Tá? Então, isso é o pastor que não é segundo o coração de Deus, dominar com rigor e dureza. Versículo 5, assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para pasto de todos os animais do campo, porque se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro, sim, as minhas ovelhas. Isso é outra coisa, né? Quantos pastores falam E isso a gente pode falar, claro, se são nossos filhos, a gente fala assim, são meus filhos. Mas você já pensou que também você não escolheu, né? Eles falam assim em filmes futuristas que as pessoas podem escolher, né? O DNA, as características, eu quero um filho de olhos azuis, eu quero um filho, né? Assim, né? Futuristas, né? As ideias assim, de ficção é que um dia você vai conseguir escolher. Mas não foi esse o jeito que Deus fez. Deus colocou o cruzamento de genes, os cromossomos, é aleatório. A criança nasce e você não escolhe o sexo, você não escolhe o temperamento, você não escolhe nada. Então, não são seus filhos, não são suas ovelhas, não pertencem. Os filhos não nos pertencem, são nossa responsabilidade, mas elas não são nossas. Elas não nasceram para cumprir os nossos sonhos. Elas não nasceram para fazer aquilo, né? Antigamente, assim, né? Sempre tem aquela coisa, o pai tem uma empresa, o filho tem que dar sequência à empresa do pai, ou o pai é médico, veterinário, ou fazendeiro, ou seja lá o que for, ele quer que o filho seja da mesma profissão. Né? Tem tantas e tantas histórias de pessoas que ficam frustradas a vida inteira porque estão tentando cumprir as expectativas dos pais e não é aquilo que elas têm, né? Não é também na filosofia moderna que cada um procura sua felicidade, porque Deus nos deu a responsabilidade de pai e mãe para direcionar. Então nós precisamos entender o que é ser pastor, o que é ser pai e mãe. Não são nossos filhos, não são nossas crianças, não são propriedade, são minhas ovelhas, Deus falou, são minhas ovelhas, e Deus vai um dia, a grande pergunta que eu tive lendo esse capítulo é, Deus, tudo bem, aqui, vamos mais um pouquinho, eu vou ler um versículo, depois eu vou fazer essa observação, que é a pergunta que surge no meu coração, assim, tá bom, Deus é o pastor, mas por que que Deus não cuidou antes, porque até o momento de Deus intervir na história e de Deus falar assim, tá bom, vocês foram pastores egoístas, vocês se serviram, vocês deixaram minhas ovelhas se espalharem, vocês deixaram minhas ovelhas serem mortas, vocês foram totalmente egoístas e não pensaram nas ovelhas e muito menos em Deus que deu a responsabilidade. Então Deus fala assim, eu vou assumir. Vocês foram totalmente errados, fracasso, eu vou assumir. Mas vamos ler um pouquinho mais para vocês, para chegar nesse texto. Então, ele fala, versículo 6, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Gente, É muito doloroso você pensar em Deus olhando para nós no Brasil, mas mais ainda em outros países e em outras situações de favela, situações de miséria, situações de abandono. Você pensa na Síria, você pensa em países assim destruídos, você vê aquelas imagens de pai e mãe sendo mortos, isso acontece na África, tem pouca gente que fala da África, mas tem uns países na África, Nigéria, tem vários países na África onde tem terroristas que assassinam famílias inteiras, e aí você tem crianças, algumas delas que viram, que têm idade suficiente para absorver a imagem, crianças que viram os pais sendo mortos e que estão sem pais. Imagine assim, ovelhas sem pastor. Gente, é uma coisa assim terrível. Agora você pergunta assim, Deus está falando que eu vou buscar minhas ovelhas. Mas Deus, tem muitas ovelhas hoje que ainda não foram. Ninguém, o Senhor mesmo não fez essa intervenção. Então essa é a pergunta, por quê? As minhas perguntas dificilmente têm resposta, tá? Então... Às vezes vocês pensam assim, ele fez a pergunta, logo, logo ele vai responder. Não, não vai responder. Versículo 7. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto, em vez de levar as ovelhas para pastar, né, elas foram alimento para outros, né? Vieram a servir de pasto a todos os animais do campo, por falta de pastor. Os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eu sou contra os pastores, requererei as minhas ovelhas das suas mãos e eles deixarão de apacentar as ovelhas, não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca e não lhe servirão mais de pasto. E aí o versículo 11, pois assim diz o Senhor Deus, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como pastor busca o seu rebanho. Então aqui é que começa assim a mensagem de restauração. Então, nessa primeira parte da mensagem de restauração de Ezequiel, ele começa, na verdade, falando dos maus pastores, que são até a razão do povo ser disperso, né? E ele fala que ele mesmo vai fazer uma intervenção, ele mesmo vai começar a buscar. Mas até chegar esse momento de intervenção, muitas vezes passa tempo, muitas ovelhas morrem. Claro que Deus tem algo em mente, Deus não vai deixar essa injustiça assim, Deus vai cuidar. A Bíblia fala em Apocalipse 21, no livro de Apocalipse, acho que capítulo 7, depois no capítulo 21 também, ele fala de restauração, que na eternidade, na nova terra, Deus vai congregar todos aqueles que choraram, né? Que, como ele falou nas bem-aventuranças, aqueles que choram serão consolados. Então, quando você lê ou vê na televisão ou fica sabendo de injustiça, Deus não explica como ele vai acertar essas coisas. Mas que ele vai acertar, ele vai acertar. E a minha consolação sempre, assim, a única maneira que eu consigo encarar essas coisas é assim de pensar, gente, sofrimento físico é terrível. Sofrimento é terrível. Para nós, nesse corpo, é uma das piores coisas que pode acontecer. Sofrimento físico. Morte é uma coisa terrível. Né? Uma criança ser morta, ela não ter oportunidade de viver. Mas a Bíblia fala que essa vida não é o final da história. Não é o final da história. Então isso significa que tem algo, tem uma eternidade. Aí você vai falar assim, não, mas muitas pessoas e crianças e pessoas indefesas, e, né, não são só crianças, tem homens, mulheres, adolescentes, e tem de toda a idade, pessoas indefesas, pessoas inocentes que estão morrendo. Inocentes, não, todos pecaram. Desde crianças, a criança já começa a pecar. Então nós temos aquela ideia assim, não, todas as pessoas, desculpa, eu vou falar uma coisa meio forte aqui, assim, mas sem... eu não estou colocando isso aqui como dogma, estou colocando aqui como pensamento. A Bíblia não fala o que vai acontecer com todas essas pessoas. A nossa grande pergunta nessa época da igreja, que a gente tem essa ideia assim, salvação, antigamente salvação era a libertação dos inimigos, salvação de opressores. Hoje, tudo que nós lemos sobre salvação, no Antigo Testamento e no Novo, nós pensamos em salvação como garantia que vamos para o céu. É isso que nós pensamos. E nós queremos saber o que aconteceu com Sansão, o que aconteceu com Salomão, o que aconteceu com Saul, foi para o céu, não foi para o céu, o que aconteceu com eles? A Bíblia não fala, então eu não posso falar, Deus vai julgar. Mas muito mais difícil que esse que eu citei, são milhões e milhões de pessoas que não faziam parte da nação de Israel naquela época, ou milhões e milhões de pessoas, hoje são bilhões, né, de pessoas que nunca ouviram o evangelho. É responsabilidade nossa, nós devíamos estar anunciando, a igreja devia estar levando o evangelho para essas pessoas, mas a pergunta permanece: o que será feito? O que vai acontecer com essas pessoas que morreram? Eu só sei que Deus vai fazer justiça e que a morte não é o final da história. Deus vai julgar cada um de acordo com a luz que tinha. Mas Deus não vai fazer injustiça, Deus não vai mandar para o inferno alguém que nunca soube, que nunca tinha uma oportunidade. Eu não sei, eu estou falando heresia aqui, mas eu creio que Deus não vai fazer injustiça com ninguém. Ele vai julgar todos retamente. E ele achou por bem não falar para mim e para você o que, que ele vai fazer e como. Então eu falo, tá bom, Deus. Por isso que eu falo assim, eu faço pergunta, você pode fazer. É lícito, deve fazer perguntas, algumas perguntas têm respostas. Os homens de Deus no passado, como Daniel, homens que disseram, Deus, o que será feito? O que vai acontecer? Nós estamos em Babilônia, o Senhor falou, o que vai acontecer? Daniel foi um homem que fez perguntas e teve uma hora que Deus falou com ele, o anjo falou com ele, Daniel, eu não tenho condições de falar tudo com você. Escreva o que eu falei, fecha, um dia vai saber. Então, tem a pergunta, por isso que eu falo assim, falo brincando, tem muitas perguntas que não têm resposta, porque tem muitas perguntas que Deus não vai responder, mas é bom fazer pergunta. Só não tente forçar uma resposta, porque as pessoas fazem teologias forçando respostas, forçando os textos bíblicos para falar o que você pensa sobre salvação, sendo que a Bíblia não fala muita coisa. A única coisa que eu sei, que como Abraão falou com Deus, ele falou assim, Deus falou com ele assim, eu vou destruir Sodoma, eu vou destruir. Chegou num nível que não dá para tolerar mais. E o que, que Abraão falou? Qual que foi o argumento de Abraão? O Senhor vai destruir justos com injustos? No final das contas, porque Abraão estava pensando em Ló, era uma pessoa que ele conhecia, o sobrinho dele estava lá. Mas ele estava perguntando sobre, podia ter outros justos lá, podia ter 50, podia ter 40, podia ter 30. Deus podia deixar de destruir Sodoma, mas muitas vezes ele não deixa de destruir. Nós vemos assim que da família de Ló, a própria esposa de Ló ficou em dúvida, olhou para trás, aquela coisa, outros membros da família de Ló não quiseram sair de Sodoma. Mas no final das contas Deus pode mandar juízo. E isso tem o texto de Jesus, que falou sobre a torre que caiu sobre 18. Assim, você acha que eles são piores que você? Do que vocês? Não são piores. O que, que isso significa? O juízo que cai, as duas torres, em 2001, morreram não sei quantas pessoas, todas aquelas pessoas, né? Aí você tem casos muito mais fortes, né? Tem o terremoto do Haiti que matou, eu não sei os números, centenas de milhares, né? Não sei se é 100 mil, 200 mil pessoas, né? No Haiti. Teve gente que fala assim, Deus julgou por causa da magia negra, de voodoo, não sei o que lá, espiritismo. Não, muita gente que morreu lá não era disso. E tem gente que é criado nessas linhas que não sabe de nada, não tem conhecimento. Então, a morte não significa o fim da história. Tá? Eu sei que eu estou falando umas coisas meio perigosa assim. A única coisa assim, que nós temos que fazer é, eu estou simplesmente falando que Deus é um Deus justo e que Ele não vai julgar injustamente. Eu não estou dizendo, porque Deus não falou, com base no que Ele vai julgar. Na segunda ressurreição, Ele abre os livros da vida. Ele abre os livros da vida, né? Então ele vai achar todo mundo que está escrito lá. Bom, vamos voltar aqui. Então, a minha pergunta sobre isso aqui tem um momento em que Deus falou que vai intervir, mas esse momento tem demorado. Demorou naquela época e está demorando hoje. Porque, como já citei, esses países, né, como a Síria, como outros países assim, que têm centenas e milhares de pessoas inocentes morrendo, por causa de governos ruins, por causa de guerras, né, por causa de situações, muitas pessoas inocentes morrem. E Deus está falando, um dia eu vou intervir na história e eu vou buscar todas as minhas ovelhas. Novamente, vamos lembrar das duas aplicações aqui. Sobre quem que Ezequiel está falando aqui? Quem eram ovelhas de Deus aqui, em Ezequiel 34? O povo de Israel. Aqui, a aplicação literal é essa. Né? Ele está dizendo, e ele fala, olha aqui, ó, versículo 12, né? Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e escuridão. Então, tem o dia de nuvens e escuridão, tem o dia em que o povo é espalhado. Ezequiel estava vivendo num desses dias. Houve outras épocas, né, como no ano 70, houve muitas épocas. No Holocausto, onde Deus estava no Holocausto? Por que que Deus não livrou todas as suas ovelhinhas do Holocausto? Né? Então, tem o dia de nuvens escuras, de opressão, de aflição. Mas aí ele fala, versículo 13, tirá-las-ei dos povos, as farei vir dos diversos países, as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos as apacentarei, nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, passarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdidão, tudo que o pastor devia fazer lá no versículo 4, ele está falando aqui, versículo 16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda, então, né, melhor a gente não ser gordo, né? A gorda e a forte destruirei. Agora nós precisamos entender outra coisa aqui. Vai começar um outro aspecto. Apacentá-las aí com juízo. Versículo 17. Quanto a vós... Então, primeiro ele falou dos pastores. Todo tipo de pastor. Todo tipo de pessoa responsável. Vocês não fizeram, eu vou fazer. Aí depois ele fala... Eu vou buscar a perdida, eu vou buscar a doente, a quebrada, né? Todas aquelas que estão com problema. Agora, a gorda e a forte, eu também vou julgar. Claro que não é por ser gorda e forte que Deus quer. Estou falando, né? Isso aqui não é literal, tá, gente? Isso aqui não é literal. Por favor. Mas o que ele está dizendo aqui? Por que que tem uma ovelha gorda e forte? Ele vai explicar aqui. Versículo 17. Quanto a vós... Então ele para de falar dos pastores e agora ele vai falar com as ovelhas. Ele vai falar com as ovelhas. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Tem ovelhas que são opressoras, que são dominadoras. E, né, todos nós já vimos, né, sei lá, se a gente não tem muito costume com ovelha, mas todo mundo já viu animais juntos. Né, tem sempre aquele que é mais forte e fica, né, os cabritos são terríveis nisso, né, assim, elas vêm e tiram, mas isso acontece entre galinhas, entre qualquer tipo assim, de criação, tem aquelas que não deixam as mais fraquinhas comerem, né? Então, eu vou julgar entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes, porque no meio das ovelhas tem bodes. Não vos basta pastar o bom pasto, à vez de pisar o resto? Né? Olha que espírito errado, assim, né? Ele come o que dá para comer, e o que ele não dá para comer, ele pisa, para que os outros não comam. Não vos basta beber as águas limpas, à vez de sujar o resto com os vossos pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que foi sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões. Ninguém faz isso na igreja, claro, né? Isso não sei, né? Não sei de onde que ele tirou isso aí, né? Com o ombro dais empurrões, com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Então, gente, Deus vai julgar toda espécie de opressão, toda espécie. E, gente, isso aí vai... É falta de perdão, é falta de misericórdia. Sabe aquela parábola que todo mundo conhece, né, do servo que tinha uma dívida assim, que ele podia trabalhar por 200, 300 anos e nunca pagaria, né? Lembra, Jesus contou a parábola de um servo que tinha uma dívida enorme e o Senhor, com misericórdia, perdoou. Essa é a dívida que todos nós temos com Deus. E ele nos perdoou. Então, ele devia milhões e milhões de reais. E aí ele encontra com um colega dele, um conservo, um colega. Ele não é o senhor desse servo. Ele é um colega. Isso que está falando sobre ovelha e ovelha é aquilo que nós fazemos com pessoas semelhantes a nós, da igreja ou não da igreja, que é a falta da misericórdia que nós recebemos, a gente não usa com os outros. Então, a pessoa nos deve 50 reais. A gente foi perdoado de uma dívida de 300 milhões. E tem alguém que nos deve 50 reais. E pega pelo pescoço, assim, se não me pagar... Como que a gente faz isso hoje? A gente faz sendo intolerante. Pessoas que têm defeitos, erros, traços de personalidade, falhas de caráter, a gente não perdoa, a gente não tolera. A gente fala: essa pessoa não é séria com Deus, essa pessoa não quer servir a Deus. Como assim? Se você foi perdoado de uma coisa muito, muito mais séria, e a gente não perdoa a pessoa que está do lado. Então, ele está falando assim, isso é ser uma ovelha intolerante, não quer convidar a outra assim, não, vem, coma junto comigo. Né? Então, ele fala sobre isso. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Ok? Então, até agora, o que nós já vimos nesse capítulo? Está no seu esboço. Nós já falamos sobre a falha dos pastores. Nós vimos que Deus mesmo resgatará seu rebanho como verdadeiro pastor, eu mesmo. Depois nós vimos que Deus também julgará as ovelhas que são dominadoras e opressoras, que são intolerantes, que são sem misericórdia em relação aos outros, né? E agora nós estamos no quarto ponto, aqui no versículo 23. Levantarei sobre elas, lembra que assim, Ezequiel está transmitindo uma mensagem de Deus, ele está falando sobre restauração. E então ele fala assim, o que, que é a primeira coisa que Deus vai, não é necessariamente assim a sequência, né, na ordem, mas assim, a primeira coisa que ele fala é: eu vou restaurar o coração de pastor. Eu vou restaurar. Primeiro ele fala assim: eu vou levantar, eu mesmo vou ser um pastor, Deus vai ser um pastor. Mas nós sabemos que Deus sempre usa pessoas. E aqui agora ele fala sobre essa figura de Davi. Lembra que é uma das quatro colunas que Deus permitiu que fosse... Todas as quatro foram destruídas. Todas as quatro. Né? Todos os descendentes de Davi foram levados para o cativeiro, foram mortos. Não, aliás, até hoje, desde Zedequias, desde essa época, nunca mais houve um descendente de Davi no trono de Israel. Nunca mais. Então, o que Deus está falando? Assim, eu vou levantar sobre elas um só pastor, o meu servo Davi, e ele as apacentará. Porque tem Davi era um pastor de ovelhas, lembra? Davi era um pastorzinho de ovelhas, como garoto. Mas ele é chamado, no Salmo 78, por exemplo, no finalzinho do Salmo 78, acho que é versículo 70, 71, no finalzinho do Salmo 78, Deus fala a respeito de Davi como aquele que apacentou o seu povo. Então, ele mesmo vai ser o pastor, mas ele é o pastor através de pessoas. Ele é o pastor dos filhos que não são seus, mas que pertencem a ele. Ele é o pai, ele é o pastor, ele é o pastor de todas as ovelhas. Nós temos que sempre ter essa consciência de que nós estamos simplesmente desempenhando uma função. Deus quer ser pai, Deus quer ser mãe através de nós. Deus quer ser pastor através de nós. Então, esse coração de pastor, né, e hoje não vai dar tempo, mas eu só vou fazer referência a alguns, mas deixa eu só terminar de ler esse capítulo, estamos quase no final. Então, ele vai levantar Davi. Então, essa é uma das promessas que ele tinha feito, era uma das colunas que Deus tirou naquela época, mas ele vai pôr de volta, ele vai colocar seu servo Davi, ele vai apacentar, versículo 24, eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse, farei com eles uma aliança. Lembra que a aliança tinha sido quebrada, né? Era uma das colunas também. Então aqui ele está falando de duas colunas, ele está falando de Davi, que vai voltar a ser governante sobre eles. Quem que é Davi? Em princípio é o próprio Jesus. Mas Davi representa o governo de Deus. E isso ele quer exercer através de nós. Ninguém aqui é Davi ou Davi. Jesus veio como o Davi e ele vai ser o Davi verdadeiro no final, que essa profecia, ela vai até o final, está falando da restauração final. Então, essa restauração vai trazer Jesus de volta ao trono, mas antes disso, ele quer restaurar em nosso coração, esse mesmo coração de Davi. E aí ele vai restaurar a aliança, versículo 25, farei com elas uma aliança de paz, acabarei com os animais da terra para que habitem no deserto seguramente, durmam nos bosques, a elas, aos lugares ao redor do meu outeiro, eu porei por bênção, farei descer a chuva a seu tempo. E aí, eu nem vou ler o restante aqui, porque nós estamos com pouco tempo, mas assim, ele vai falando sobre restauração da terra, depois nós vamos falar mais sobre esses outros aspectos, mas ele vai trazer prosperidade, a terra vai produzir, tudo que, o que faz com que a gente viva, logicamente assim, nós não estamos isolados, nós vivemos dentro de um país, e nesse país tem muita gente que não serve a Deus, mas o que traz falta de segurança econômica? O que traz falta de sustento? O que traz falta de cuidado pastoral? O que traz todas essas coisas? É quando nós não vivemos dentro da aliança que Deus fez. Porque a aliança de Deus é, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Se eu faço parte do povo, que é o povo de Deus, e Deus é o nosso Deus, não vai faltar nada. É Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o pastor. Então, respondendo, mas não respondendo a minha pergunta, né? Por que que demora tanto? Nós entendemos aqui que tem uma responsabilidade muito grande sobre líderes. Então nós podemos falar assim, os líderes não foram fiéis. Muitos pastores, muitos líderes, muitos dirigentes não foram fiéis. Mas sabe o que que Deus fala sobre líderes errados? Sabe o que que Deus fala? Ele fala que ele coloca líderes maus. A gente já estudou isso em outras aulas. Ele coloca um governo, ele coloca liderança de uma igreja, ele permite que haja líderes irresponsáveis, líderes que não são do coração de Deus, quando o povo não busca Deus. Então não é só, a gente está nessa encrenca porque o líder foi ruim. Não, nós estamos nessa encrenca porque nós não buscamos a Deus. Porque a partir do momento que nós falamos assim, Deus, eu dependo do Senhor, é uma atitude que envolve quebrantamento, humildade, arrependimento. É tudo o contrário daquilo que é, nós somos os certos, nós somos os justos, a igreja que é certa. E aí vem, na outra aula eu vou falar sobre essa atitude assim, de quem está ganhando, né? Quem está ganhando, isso vai no esporte, vai na política, vai na igreja, vai em todo sentido, assim, quem está por cima despreza e fala mal. E isso hoje, né, as pessoas que antes não tinham, antigamente as pessoas pensavam. Hoje tem rede social, então hoje você não precisa só pensar. Hoje você pode publicar lá, né? É ódio, é desprezo, né? É menosprezo, assim, tudo que é assim, de uma atitude ruim. Ah, mas são pessoas desprezíveis. Tá, peraí, quem é você? De onde você veio? Porque a atitude que Deus está falando é, quando o povo é infiel, eu vou adiantar um pouquinho, mas na próxima aula a gente vai falar sobre o capítulo 35. O capítulo 35 é um capítulo que Deus está falando contra Edom. Mas você não falou que Deus só vai falar de restauração? Sim, porque essa restauração que Deus fala, essa profecia contra Edom, é uma restauração do quê? De que aqueles que estavam por cima, aqueles que estão aproveitando quando os outros estão por baixo, Deus vai inverter, e ele faz isso o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você está sendo infiel? Tá, eu vou usar, vamos chamar de A e B. Então, A está sendo infiel. Então, Deus fala assim, B, pode invadir, pode tomar conta, pode oprimir. Como assim? Pode oprimir? Deus permite. Aí B entra assim, eba, nós agora é gente, agora nós estamos por cima. Aí Deus fala assim, o quê? Você está por cima? Agora eu vou inverter, né? Agora você vai ficar por baixo, porque a gente fica assim meio, quando a gente lê a Bíblia, a gente fica assim, Deus fala assim, eu mandei a Síria, eu mandei Babilônia. Aí Deus fala assim, depois tem outra profecia, por que vocês foram e pisaram no meu povo? Mas peraí, não foi o Senhor que mandou pisar no povo, no meu povo? É, mas eles pisaram, mas achando bom. Então toda situação, se Deus tira uma liderança, isso acontece nas igrejas, isso acontece em muitas situações, acontece economicamente, uma empresa que está bem, de repente fica mal, e aí a outra empresa assim, vamos tomar posse, vamos invadir, vamos rebaixar, vamos oprimir. Deus é contra todo tipo de arrogância, todo tipo de orgulho. Se você acha que está por cima, não é isso que fala no Novo Testamento? Quem está em pé? Veja que não caia. Você acha que está em pé? Você está em pé pela misericórdia de Deus. Seja humilde. Comece a orar pelos que estão por baixo. A nossa atitude. Por isso que eu sempre falo, igreja é todo um assunto, né? Mas assim, é difícil não tocar nisso. A igreja não é para participar de política. Ah, então um cristão nunca pode ser um político? Pode, tem exemplos muito bons na Bíblia de um cristão que é político. E tem exemplos na história também. O que, que a igreja não participar de política? A igreja não pode... A igreja não pode ser conivente, não é a palavra que eu quero, mas a igreja não pode participar desse espírito de agora nós estamos por cima e eu quero acabar, eu quero execrar tudo que o outro governo fez, o outro partido fez, sendo que tem coisas boas dos dois lados. A igreja, ela não é feita para ter esse espírito partidário. Revanchismo. O espírito partidário. Né? No esporte, né? Esporte não seria esporte se não tivesse esse espírito assim, né? de estar por cima. Mas eu fico pensando, gente, no milênio, sei lá, na eternidade, como é que vai ter esporte? Porque esporte é uma coisa maravilhosa. Mas esse espírito de dominar o outro, Jesus vai inventar alguma coisa, que nós deturpamos a ideia do esporte, que a concorrência, a competição dentro de um espírito normal é uma coisa boa. Mas essa ideia, assim, né, de todo corintiano é não sei o quê, todo palmeirense, não sei, esse espírito, gente, de verdade, gente, nós não podemos participar disso. Porque é isso que gera violência nos estádios, na cidade, isso gera morte. A igreja não faz parte disso. Vocês estão entendendo? Nós temos que ter um outro espírito. Nós podemos torcer para um time, nós podemos ter preferências políticas, nós não podemos participar de partidarismo. Nós não podemos ser parte desse espírito de querer pisar e vingar e colocar para baixo, porque Jesus é o bom pastor que busca aquele que está quebrado, aquele que está derrotado, aquele que tá lá embaixo. Você pode fazer, ele está embaixo porque ele merece. Você também merece estar onde ele está. Você também merece estar por baixo. Ok? Então, vamos continuar depois, mas tem muita coisa ainda para falar sobre esse espírito, sim, né? E depois nós vamos continuar assim, vendo um pouquinho sobre Jesus. É muito provável, pode ter outros textos, mas eu não me lembro de nenhum, quando Jesus em João 10 ele fala do bom pastor, com certeza ele estava pensando nesse capítulo de Ezequiel, né? Então nós possamos realmente ter essa revelação. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, primeiro, ó Deus, que nós possamos ter o coração de pastor, o Teu coração de pastor, porque um dia o Senhor vai fazer uma intervenção e vai buscar todas as Tuas ovelhas. E por isso, Senhor, nós temos esperança por essas ovelhas perdidas, como o Senhor falou também no Evangelho de João, que o Senhor tinha que buscar ovelhas de outros apriscos. O Senhor tem um coração por todas essas ovelhas que estão afastadas, espalhadas, perdidas, sem ninguém para cuidar. Ó Deus, nós queremos ter o Teu coração e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê um coração de pai, um coração de mãe, um coração de pastor, um coração de ovelha que recebeu misericórdia e que precisa ter misericórdia das outras, Senhor. Porque é isso que vai trazer restauração, é isso que vai abrir o caminho para que realmente haja o Teu reinado na terra, quando nós começarmos a viver como um rebanho debaixo de um pastor, Senhor. Que o Senhor faça isso, que o nosso coração possa realmente gemer e ansiar por isso. Pedimos em nome de Jesus. Amém.